Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde e Consciência. Na última sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou resultados mais recentes do ENAD. Os três cursos da Faculdade de Medicina da UFMG tiveram conceito máximo. Também foram divulgados os detalhes do CPC, que é o conceito preliminar de curso. Essa avaliação leva em conta o desempenho dos estudantes no ENAD, além de critérios como formação dos professores e a opinião dos alunos. Dos 309 cursos de medicina avaliados, apenas 6 conquistaram a nota máxima, que é 5. A maioria são instituições privadas, em especial faculdades tradicionais da cidade de São Paulo. A média das mensalidades cobradas nesses estabelecimentos é R$ 11.200. Eu sou o Vitor Maia e para falar desse tema, nós recebemos a professora Cristina Alvim, que é pediatra, vice-diretora da Faculdade de Medicina da UFMG e especialista em ensino médico. Seja muito bem-vinda, professora.
Obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema de muita relevância para a educação superior no Brasil.
Esse episódio foi gravado antes do MEC anunciar a criação do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, que será realizado anualmente e unificará as matrizes de referência e os instrumentos de avaliação do ENAD para os cursos de medicina e da prova de acesso direto do Exame Nacional de Residência, o ENARI. Para saber mais sobre o ENAMED, acesse o site do MEC. Excelente, professora. Para começar, como é que o INEP avalia os cursos de graduação em medicina no Brasil?
O INEP é o órgão responsável por implementar e acompanhar o SINAES, que é o Sistema Nacional de Educação Superior, que foi implementado no Brasil em 2004 e representou um grande avanço. O SINAES ele é composto pela avaliação das instituições de ensino, pelos cursos, avaliação dos cursos de graduação e o terceiro componente é a avaliação do desempenho dos estudantes concluintes, por meio de uma prova que é chamada ENAD. Esses três componentes têm dois tipos principais de avaliação. A primeira avaliação, que é a principal, é a avaliação in loco das instituições e dos cursos de graduação. Nessas visitas in loco, especialistas do MEC visitam as instituições para observar a infraestrutura, o projeto pedagógico, fazer entrevista com os estudantes, com os docentes, com os servidores. Por meio dessa análise cuidadosa, são instituídos o conceito institucional que se refere à instituição de ensino. Por exemplo, no caso da UFMG, nós temos um conceito institucional que foi conferido em 2017, conceito máximo 5, e no caso do curso de medicina da UFMG, nós recebemos a visita do MEC no ano passado e renovamos o nosso conceito de curso, também conceito máximo igual a 5. Essas visitas, em geral, duram 3, 4 dias e são muito importantes para verificação das condições de oferta desse curso e também para autoavaliação. A autoavaliação é o principal momento dessa avaliação, que esse retorno que esses especialistas dão para a instituição e para o curso devem ser debatidos nos colegiados, no núcleo docente estruturante, para uma reflexão sobre possíveis aprimoramentos. Só que essa parte da avaliação dos sinais de visita em loco, ela é complexa e não é possível se fazer todo ano esse tipo de avaliação. Por isso, existe um outro processo que deriva da prova do ENAD, que vai gerar outros indicadores que sinalizam se a instituição ou o curso precisam ser visitados mais frequentemente ou essas visitas podem ser mais espaçadas. Então, a parte do ENAD, que é uma prova bem feita, que é referenciada por uma matriz de competências, que está alinhada com as diretrizes curriculares nacionais de cada curso de graduação e é aplicada numa frequência trienal para cada grupo de cursos. Então, os cursos da saúde realizaram a prova do ENADE em 2023, que foi esse resultado divulgado recentemente. Essa prova, ela tem um componente específico da área de formação do curso de graduação e tem também um componente de formação geral, né, para a gente ver a formação cidadã do estudante, se ele está se inteirando, se interpretando. Então, é uma prova bem feita com parte de questões múltipla escolha e uma parte das questões abertas. Nesse processo, o estudante também responde a um questionário que pergunta para ele qual é a opinião que ele tem a respeito da organização didático-pedagógica do curso, as oportunidades de ampliação de formação, por exemplo, se teve oportunidade para realizar pesquisa, monitoria, estágios, projetos de extensão, intercâmbios, e pergunta a opinião dos estudantes sobre a infraestrutura, né, do curso e da instituição. Então, por meio dessa prova e deste questionário, são gerados outros indicadores. O primeiro deles é o conceito ENADE, que para nós é muito interessante porque avalia externamente, né, por uma prova bem feita, qual foi o desempenho do nosso estudante concluinte. Nós também aqui na Faculdade de Medicina tivemos conceito ENADE 5, né, como foi noticiado para os três cursos de Medicina, de Fonoaudiologia e de Radiologia, e na UFMG também a maioria dos cursos tem conceito ENADE 5. Além do conceito ENADE, é gerado o conceito preliminar de curso, que eu vou falar mais detalhadamente dele, né, porque teve uma visibilidade maior nessa última divulgação e tem alguns problemas, e é gerado o IGC, que é o Índice Geral de Cursos. O IGC se refere, então, à UFMG, refere à instituição de ensino. O nosso IGC na UFMG, em todas as versões do ENADE, ele é 5, e a UFMG está sempre situada entre as três melhores universidades federais do país com esse IGC de 5. O IGC inclui os dados do ENADE, do CPC, é uma média de todos os CPCs dos cursos de graduação, também dados dos cursos de pós-graduação avaliados pelo procedimento da CAPES. Então, o IGC se refere à graduação e pós-graduação. O conceito preliminar de curso, acho interessante essa palavra, conceito preliminar, para reforçar que o conceito do curso é aquele que ele recebeu durante a visita em loco, que é um procedimento mais complexo de avaliação. Mas esse CPC, ele tem a finalidade de fazer uma triagem entre aqueles cursos que precisam de uma visita mais imediata. Ele é composto pelo conceito ENADE, por um indicador que se chama IDD, que é o indicador da diferença de desempenho esperado e observado. Ele é composto pela avaliação do corpo docente em relação à titulação e regime de trabalho, cujos dados são extraídos do Censo da Educação Superior. E, por fim, aquele questionário que o estudante concluinte respondeu sobre organização didática, infraestrutura e oportunidade de formação, também gera uma nota. Cada um desses itens recebe um peso. O conceito ENADE tem um peso de 20%, o IDD tem um peso de 35%, o questionário do estudante tem um peso de 15% e o corpo docente tem um peso de 20%. Com isso, a gente percebe que o IDD ele tem um peso excessivo na composição do CPC, né? E com isso, às vezes, o resultado do conceito ENADE difere do resultado global do CPC. Por isso a notícia que foi veiculada que quase nenhum curso do Brasil, curso de medicina, teve CPC igual a 5, que é o conceito máximo.
Perfeito, professor. Então, em resumo, a gente pode dizer que o ENADE é o desempenho dos alunos ao final do curso, o conceito preliminar, que é o CPC, é um fator entre o ENADE e o IDD, o corpo docente e a opinião dos alunos, e o IGC é a média dos CPCs com dados da pós-graduação, e aí avalia as instituições, é isso mesmo, né?
Isso mesmo.
Tá. E como é que esses indicadores refletem ou não a qualidade real da formação dos nossos estudantes?
a qualidade da formação dos estudantes, a qualidade do curso, a qualidade da instituição, não pode ser expressa por apenas um indicador, né? Então, a gente sabe que esse é um processo complexo, que múltiplos indicadores, múltiplas visões são importantes. Na UFMG, por exemplo, a gente tem avaliações internacionais, né, que refletem a nossa relevância, a nossa excelência, né, e especialmente na pesquisa. E as avaliações internas também são muito importantes para o acompanhamento desse processo, para as melhorias que são pensadas por quem realiza o curso, né? Então, os sinais, como eu disse, é um marco, ele é importante, ele gera para nós uma reflexão em que a gente se olha num contexto brasileiro e pode, a partir disso, buscar bons exemplos, né, referências para aprimoramento, mas é importante destacar que nunca foi o objetivo dos sinais fazer algum tipo de ranqueamento, né, dizer quem é melhor, quem é pior, num sistema de classificação. O que eu acho importante é a gente fazer o acompanhamento longitudinal desses indicadores, né, como uma avaliação externa. Então, a gente observar ao longo do tempo onde que a gente está melhorando, onde que a gente precisa melhorar, que a gente teve uma queda. Então, essa avaliação longitudinal e de autoavaliação que eu acho que é mais importante. Se a gente não tiver essa avaliação crítica e reflexiva, apenas pegar um conceito 5, um conceito 4, vai ser muito vazio de significado. Então, a gente tem que se debruçar sobre o significado desses indicadores para que isso expresse realmente qual é a qualidade da formação que a gente está promovendo.
E nesse contexto, professora, mesmo com desempenho excelente no ENADE, como é possível que cursos de medicina tradicionais, como é o caso aqui do nosso, da UFMG, o da UFRJ e o da Unicamp, tem um CPC que não seja 5?
Essa é a nossa principal crítica ao modelo atual de cálculo do conceito preliminar de curso, né, do CPC. Existem dois problemas básicos, né? Primeiro, é o peso excessivo que esse indicador recebe. Ele vale 35%, enquanto que o conceito ENAD, que é de fato o que está sendo avaliado naquele momento, que é o desempenho do concluinte, recebe um peso de apenas 20%. A ideia original do IDD ela é interessante, porque ela visa ponderar esse resultado no ENAD a partir do ponto de partida desses estudantes, né? Então, no sentido seguinte, aqueles estudantes que tiveram um desempenho melhor no Enem são considerados como com uma maior bagagem acadêmica a priori, né? Então, teoricamente, o esforço que uma instituição deveria fazer para ter um bom resultado no ENAD é diferente para aqueles estudantes com bom desempenho no Enem daqueles que tiveram mau desempenho no Enem. Eu entendo essa lógica, porém, ela simplifica ao colocar que o IDD, né, que esse valor agregado pela instituição ao estudante no processo formativo, se resume à simples relação entre a nota no Enem e a nota do ENAD. Por quê? Existe uma condição muito diferente ao realizar o Enem, que determina o ingresso na educação superior daquele estudante, né? Então, ele está motivado a se empenhar o máximo para obter um bom resultado, especialmente para ingressar nas universidades públicas federais, né? Que tradicionalmente tem um reconhecimento social da sua qualidade, da sua relevância, e com isso as notas de corte nas universidades públicas federais é muito elevado, né? Na UFMG, no curso de medicina, é um bom exemplo, né? O ponto de corte em todas as edições do SISU ultrapassa os 800 pontos no Enem. Então, com isso, a gente tem pontos de corte no Enem muito elevados. E ao realizar o ENAD, o nosso estudante individualmente, ele não tem nenhum benefício ou prejuízo com uma nota maior ou menor, né? A gente tem que trabalhar e sensibilizar ele sobre a responsabilidade que nós temos de prestação de contas com a sociedade, afinal nós somos universidade pública, né? E precisamos dizer que estamos formando bons profissionais. Então é a partir dessa consciência individual que a gente espera que ele se empenhe, que ele se dedique a fazer uma prova que é bem elaborada, que é significativa, mas que é longa, né? Que precisa de concentração, dedicação. Então existe esse desequilíbrio entre a motivação para o Enem e para o Enade, né? E calcular esse IDD de uma forma tão simples e dar um peso tão grande acaba sendo injusto, né, com o desempenho. É como se a gente dissesse assim, o nosso IDD, por exemplo, ele teve um valor absoluto de 0,12. É como se a gente não tivesse agregado nem nada à formação desse estudante, que realmente é muito bom no ponto de entrada, né, mas que foi muito bom também no ponto de saída. Mas a mensagem é, vocês não agregaram muita coisa, né? E isso não é justo, especialmente considerando a nossa responsabilidade enquanto universidade pública, um dos maiores cursos de medicina do país, o maior em termos de vagas de ingressantes de universidade federal. Nós temos 320 vagas de ingressante. E a nota do Enade é uma média desses 320 alunos, então tem uma média alta no processo de uma prova de concluintes com 320 alunos, isso é muito significativo, né? Isso é motivo de muito orgulho e da gente ficar com essa sensação de que sim, agregamos muito valor a essa formação, estamos entregando bons profissionais para a nossa sociedade, que é a nossa responsabilidade, é o nosso dever, né? E soma-se a isso ainda um fator que eu acho muito, muito importante, que é o fato da gente ter metade dessas vagas com ações afirmativas, né? Então, nós temos, graças à política de cotas, transformado o perfil do nosso alunado e mantido a nossa qualidade da formação, né? Ou até melhorado, eu posso dizer, sabe? Então, o CPC acaba não expressando todo esse movimento e toda essa responsabilidade que nós temos ao colocar um peso excessivo no IDD e ao calcular de forma tão simplificada. Na escola de engenharia teve um professor da UFMG que fez um estudo, aí já com as habilidades matemáticas, né, que fogem a nós da área da saúde, mas demonstrando esses equívocos na forma de calcular o IDD, porque isso afeta muito significativamente o curso de medicina, por essa nota do Enem muito elevada, né, muito acima da média, mas afeta também vários outros cursos de graduação na UFMG, porque esses cálculos, né, eles são comparativos. Então, como a maioria dos cursos tem uma nota de Enem maior do que outras instituições, isso acaba repercutindo. Então, o professor Bruno, na pró-reitoria de graduação, junto com os colegas da Escola de Engenharia, eles têm feito relatórios técnicos e encaminhado ao INEP para demonstrar a necessidade de aprimoramento nesse método de cálculo do IDD.
Perfeito. E a gente vê na prática, né, professora, que nossos alunos saem completamente transformados da experiência do curso superior aqui, né, na universidade pública.
Sim, sim.
Então, esse indicador realmente, ele às vezes não consegue capturar também visão mais humana, cidadã, de evolução desse estudante. Né?
Exatamente isso. Assim, acho que poderia ser agregado, né, nesse cálculo, justamente esses outros aspectos e percepções que a gente está falando.
Então, professor, a gente pode dizer que o CPC, ou por envolver o IDD com um peso grande, ele pode estar beneficiando instituições que os alunos tiveram uma nota menor no Enem, e aí eu acrescento, talvez tornando os cursos muito homogêneos, ou parecendo exatamente que os resultados são muito próximos.
É exatamente isso, Vitor. A gente fez alguns estudos, né, assim, porque uma coisa também interessante desses procedimentos do Enade é a transparência, né? Então, são publicadas todas as notas técnicas demonstrando como que esses indicadores são calculados e são publicadas as planilhas em Excel com os dados de todas as instituições. Então, a gente pode ter acesso para fazer análises mais profundas e buscar essa compreensão. Como eu falei, não adianta pegar só uma nota 4 ou 5 e ficar reproduzindo isso sem entender o que está por trás, né? E o que a gente observa é que a distribuição do conceito ENAD, se a gente pegar os dados das instituições públicas, federais e estaduais, a gente observa que há uma concentração do conceito ENAD nas notas 5 e 4, que se referem ao desempenho dos concluintes. As instituições públicas são mais ou menos um terço das instituições avaliadas. Quando a gente pega os outros dois terços, né, que são as instituições não públicas, né, porque tem privadas com fins lucrativos, sem fins lucrativos, comunitárias e tem uma categoria especial também, nesses dois terços há uma concentração maior de instituições no conceito 3 do ENAD. E aqui a gente precisa também reconhecer que essa é uma categoria muito diversa, né? E esse conceito ENAD está expressando isso. Então, a gente observa, é possível olhar para o conceito ENAD e fazer uma diferenciação realmente dessa qualidade pela avaliação de desempenho do concluinte. Quando a gente vai para o CPC, pelo efeito de 35% do IDD, que praticamente anula esse efeito do conceito ENAD, a gente observa uma convergência de todas as instituições públicas e privadas para a média, e fica todo mundo com conceito 3 e 4. Pouquíssimas têm conceito 5, né? Só 6, como foram divulgadas, e pouquíssimas têm conceito 1 e 2. Então, fica todo mundo mais ou menos igual, né? E isso não é interessante nem para o procedimento de avaliação externa, nem para o procedimento de autoavaliação. É como se misturasse tudo e a gente não consegue entender o que está acontecendo. E aí a forma de divulgação sai desse jeito, como se nenhum curso de medicina tivesse alcançado os objetivos da excelência. E não é assim.
Para o nosso ouvinte, esses gráficos vão estar no site da Faculdade de Medicina da UFMG. É só buscar por como são avaliados os cursos de medicina. Professora, a senhora falou um pouco sobre a divulgação desses resultados, em especial na imprensa e também entre os setores especializados. Sem entender a metodologia que a gente está falando aqui hoje, a sociedade pode interpretar essa avaliação de uma forma equivocada?
Sim, essa eu acho que é por isso que a gente está aqui conversando, porque a gente entende essa nossa responsabilidade, né, de buscar compreender, traduzir, né, e fazer com que as pessoas, tanto a nossa comunidade interna aqui na faculdade, como a população de uma forma geral, possa ter acesso a esses dados, né, interpretá-los de forma mais apropriada. Então, assim, quando se divulga que apenas 6 cursos de medicina tiveram nota 5, baseado no CPC, e desses 6 cursos, apenas um é de instituição pública, me preocupa muito essa mensagem de que nós, instituições públicas federais, né, que somos mantidas pela sociedade, não estamos formando profissionais médicos com a qualidade que a gente deveria formar. Isso é um equívoco, né? Isso não é verdade, isso não se sustenta, e a gente pode demonstrar facilmente o que a gente está falando por meio desse desempenho no ENAD, por meio de outras avaliações externas, por meio da avaliação in loco. Então, assim, a gente precisa compreender e passar uma mensagem mais responsável e mais coerente com a realidade observada, né? Eu acho que essa é a nossa missão aqui.
Maravilha. E quais seriam, então, alternativas para melhorar os sinais?
Isso é muito importante. Nós temos na UFMG, por exemplo, um projeto da Diretoria de Avaliação Institucional, junto com o Escritório de Dados, que nós, um grupo de professores, tem trabalhado para fazer uma análise desses indicadores e propor novos indicadores que reflitam outros aspectos, né, da avaliação dos cursos de graduação no Brasil, né? Então, assim, acho que pensar sobre indicadores, propor novos indicadores é a missão desse projeto. Eu penso também que a gente poderia trabalhar com uma divulgação que não fosse apenas um número, né? A gente tem outras referências e existem outros métodos em que isso que a gente está falando aqui poderia muito bem ser colocado num sistema que mostrasse, né, assim, como que a gente avalia o desempenho do concluinte, qual foi a resposta do questionário de opinião dos estudantes, qual é a formação do corpo docente. Eu penso muito, sabe, Vitor, naquele estudante que está querendo ingressar nessas instituições e que às vezes passou em mais de uma e quer fazer uma escolha. Como que ele se localiza? Não dá para se localizar apenas com um número, 4 ou 5. Ele quer saber realmente, assim, como que os estudantes, o que os estudantes estão achando, como que foi a nota deles nessa prova, né? Qual que é a qualificação do corpo docente, como que foi o resultado da visita em loco, o que expressou ali, tem hospital para formação, está inserido no SUS, né? Está desenvolvendo projetos de extensão, pesquisa. Então, a gente precisa ter mais transparência, fazer essa demonstração mais bem feita, né, do que tem acontecido na educação superior, nos cursos de graduação. E eu acho que isso é possível, sabe? Assim, eu não acredito em ranqueamentos, né? Assim, simplesmente classificar quem é melhor, quem é pior, porque isso distorce, né, todo esse processo de avaliação, e é o que a gente tem observado.
Professora, até nesse sentido, a gente tem um exemplo muito importante aqui no Brasil, que é o IBGE, que gera muitos dados quando faz o censo, e ele divulga de uma maneira escalonada e sempre com uma interpretação, né? Isso acho que ajuda a sociedade, sim, a entender, né, dados que são tão complexos, né? Talvez possa ser até um exemplo, né,
Sim, tem muitas referências, né, assim, que a gente pode se basear para fazer uma divulgação mais cuidadosa.
Perfeito. Gostaria de acrescentar algum ponto que a gente ainda não abordou na conversa, professora?
Eu acho que é importante a gente pensar nessa análise que organizações e categorias administrativas diferentes precisam de olhares diferenciados, né? Quando a gente mistura coisas muito diferentes no mesmo balaio, não dá muito certo, né? Então, a gente tem um olhar para a universidade pública diferenciado de um olhar para uma universidade privada, um olhar para a universidade diferenciado de um centro universitário, de uma faculdade, porque as missões, os projetos, eles são diferentes, as expectativas são diferentes. E com isso, a forma de avaliar também tem que ser diferente, né? Então, eu fico muito, muito preocupada com o caminho desse olhar externo da nossa sociedade para as nossas universidades públicas, né? E são nessas universidades que estão ocorrendo a mais importante transformação da educação superior, né? Que é por meio dessas ações afirmativas a inclusão de pessoas historicamente, gravemente excluídas da educação superior, né? Esse processo me emociona. Me emociona porque a gente que vivencia, a gente sabe a beleza e a potência disso. E não ver isso expresso nos processos de avaliação, eu acho que é a maior injustiça que o SINAI está cometendo atualmente.
E a gente vê como foi emocionante a nossa última formatura aqui na Faculdade de Medicina da UFMG, que já reflete um processo, acho que avançado, né, de inclusão e fruto das políticas de ações afirmativas, né? Uhum. Professora, para finalizar, a senhora falou um pouco sobre os alunos que estão concluindo o ensino médio e estão pensando aí, e as famílias também avaliando as opções de curso superior. A senhora pode deixar um recado para quem está pensando em fazer medicina nas universidades públicas?
Posso, sim. O recado é: se é o seu sonho, não desiste. É um sonho bonito, é um sonho possível. É um sonho difícil de alcançar, porque ainda são poucas vagas para muita gente que deseja, né? Estudem muito, reflitam sobre o que vocês desejam, qual é a sua real vocação, né? Estudar na UFMG é uma oportunidade de ampliar a percepção de mundo e a possibilidade de estar nesse mundo. Então, acho que vale muito a pena. Não desista.
Professora, muito obrigado.
Obrigada.
Esse foi o Saúde Consciência, produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Vitor Maia e esse programa foi produzido por Alexandre Bueno. Nos siga para ouvir mais podcasts como esse. Informação é saúde e até a próxima!